Eu leio João capítulo 10. Evangelho de João no capítulo 10. Ainda é tempo de eu desejar um feliz dia dos pais aos pais. E dedico a nossa meditação dessa noite aos nossos filhos. Palavras de Jesus no Evangelho de João no capítulo 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ainda no capítulo 10, o verso 25, palavras de Jesus. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. E não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, que chama cada uma das suas ovelhas pelo nome, pelo nome. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, pedimos-te que pelo teu Espírito Santo, sejamos guiados a toda a tua verdade e a tua vontade para todos nós e cada um de nós. Pedimos que seja assim, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Expressões como eu creio em Deus, Deus para mim é tudo, não significam absolutamente nada. Eu creio no poder de Deus, também não significa muita coisa. Obedecer a Deus também não significa muita coisa. Pedir favores para Deus, invocar o nome de Deus e pedir favores a Deus, também não significa muita coisa. Ter medo de Deus, também não significa muita coisa. Porque é possível ter medo de Deus sem conhecê-lo. É possível pedir favores de Deus sem conhecê-lo. É possível cantar músicas para Deus sem conhecê-lo. É preciso ou é possível acreditar em Deus sem conhecê-lo. Por exemplo, nós acreditamos no sol, né? Você acredita que o sol existe? Ah, acredito que o sol existe. Você acredita que o sol é poderoso? Sim, acredito que o sol é poderoso. Você acredita que o sol é luz? Sim, você acredita que o sol é a luz, mas e daí? E daí que você acredita nessas coisas a respeito do sol? Você tem amor pelo sol? Você ama o sol? Você se relaciona com o sol para o sol tirar as suas dúvidas, aplacar as suas angústias, resolver a sua questão com a sua depressão, para você aprender a se amar mais, se aceitar? É do sol que você espera alguma coisa, no sentido de oferecer a você forças para encarar o dia da adversidade, para atravessar um luto, uma perda, para lutar pela vida quando o seu corpo está enfermo? Não, né? A questão é que Algumas pessoas tratam Deus da maneira como a maioria de nós trata o sol. Nós tratamos o sol com reconhecimento do seu valor e da sua existência. Nós escrevemos poesias a respeito do sol. Nós tiramos fotografias dos vários momentos do sol. Nós até contemplamos a beleza dos desenhos que a luz do sol faz no céu, mas, e daí? A grande questão que Jesus está colocando diante de nós aqui, não é se nós acreditamos que Deus existe, acreditamos que Ele é poderoso, se nós prestamos homenagens a Ele, se nós cantamos canções para Ele, se nós invocamos o nome dEle. Até porque, para muita gente, Deus é um nome que identifica uma força superior. E se a gente de fato acredita que existe uma força superior, e que essa força superior recebe o nome de Deus, a gente faz muito bem em ter medo dela, ficar de bem com ela, e tentar fazer ela ficar de bem com a gente, porque ela é uma força superior. O mínimo que a gente pode fazer com uma força superior é respeitá-la, e tentar não incomodá-la para que ela não se volte contra nós, porque afinal de contas é uma força superior. Mas o que Jesus está dizendo é que a questão não é aquilo que existe em mim a respeito dessa força superior ou aquilo que existe em mim a respeito de Deus. O que Jesus está dizendo para nós é que o que faz realmente diferença nas nossas vidas é aquilo que existe de Deus em relação a nós. O que realmente faz diferença nas nossas vidas não é o que nós pensamos a respeito de Deus, mas é o que Deus pensa a nosso respeito. Não é o que nós sabemos a respeito de Deus, mas é o que Deus sabe a nosso respeito. Não é o que queremos fazer para Deus, mas o que Deus quer fazer para nós. Por nós, em nós, através de nós. Porque as expressões que devem ser sublinhadas nesta porção do Evangelho, pelo menos ao meu coração, são as seguintes. O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Em outras palavras, não quer dizer muita coisa se você sabe quem Deus é. Mas quer dizer muita coisa se Ele sabe quem você é. Não é se você o conhece, mas se Ele conhece você. Não é se o nome dEle está no seu iPhone. É se o seu está no dEle. Se quando você liga para Ele é chamada identificada. Se Ele sabe quem você é. E mais importante do que Deus saber quem eu sou, é o fato de eu saber que Deus sabe quem eu sou. E mais significativo e impactante do que Deus saber o meu nome e me conhecer, é eu saber e acreditar que Deus sabe o meu nome e me conhece. Eu não sei onde eu não sei de onde veio essa expressão para o meu coração, eu devia estar lendo alguma coisa. Mas em algum momento, eu realizei que o dia da nossa conversão, ele pode ser descrito como o dia em que eu descobri que Deus sabia o meu nome. O dia em que eu descobri que Deus sabia o meu nome. O dia em que eu descobri que Deus sabia o meu nome fez toda a diferença para mim e faz toda a diferença para mim. Porque ele deixa de ser alguém ou alguma coisa que está lá, se é que está, E ele passa a ser para mim alguém com quem eu me relaciono em termos pessoalíssimos. Ele passa a ser para mim pai. Não apenas uma força superior, não apenas uma ideia, não apenas um código moral, não apenas uma matriz de sustentação da realidade. Ele passa a ser meu pai. Ele sabe o meu nome, ele sabe que eu existo, ele sabe quem sou eu. E eu descobri que Deus sabe o meu nome. E isso fez toda a diferença para mim. Fez toda a diferença para mim porque eu passei a viver a partir dessa consciência de que Deus sabe o meu nome. E na verdade, dizer que Deus sabe o meu nome significa que Deus sabe quem eu sou. Porque um nome carrega consigo uma identidade. É um nome que nos singulariza. É um nome que nos identifica. Eu, por exemplo, sei que eu sou Ed René, não sou João, não sou Mateus, não sou Marcos, não sou Lucas. Eu sou Ed René. E o Ed René é uma figurinha singular, irrepetível. Ninguém é igual a mim, só eu sou eu mesmo. E eu tenho essa identidade. E há em mim uma combinação de variáveis que faz de mim o que eu sou e que não é possível repetir. E essa identidade que diz o que atende pelo nome de Ed René, Deus conhece, porque Ele sabe meu nome. Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou. Quando alguém pergunta o meu nome, eu digo, Ed René, muito prazer. Mas eu não sei direito se eu sei o que se esconde por trás desse nome. Ou qual é a identidade que está escondida atrás desse nome. Até porque foi um nome que me deram. E quando alguém me deu esse nome com expectativas de que eu viesse a ser alguma coisa. Esse alguém que me deu esse nome e que tinha expectativas de que eu viesse a ser alguma coisa, começou a tentar fazer com que eu viesse a ser o que essa alguma coisa desejada deveria ser. E começou a me tratar de acordo com o desejo de que eu viesse a ser essa coisa desejada por essa pessoa. E desde que eu me conheci, ou me conheço por gente, isso vale para você, evidentemente, e quando a gente toma consciência de que a gente é alguém, e a gente começa a disputar o nosso espaço no mercado dos afetos, a gente vai aprendendo a usar máscaras. E com o passar do tempo, a gente usa tantas máscaras, e em cada lugar a gente usa uma máscara, em cada relação a gente usa uma máscara, quando eu falo com o vovô eu sou assim, quando eu falo com o papai eu sou assim, quando eu falo com a mamãe eu sou assim, quando eu estou no meu trabalho eu sou assim, quando eu estou na igreja eu sou assim, quando eu estou com a minha galera eu sou assim, eu tenho várias máscaras, dependendo do dia, da hora, do ambiente. Se eu quero vender, eu tenho uma máscara, se eu quero comprar eu tenho outra máscara. Se eu quero conquistar uma mulher, eu tenho uma máscara. Se eu quero conquistar um emprego, eu tenho outra máscara. Enfim, a gente vai aprendendo a usar máscaras. E, ao tempo, e o tempo vai passando, e tem aquele velho ditado que diz, a máscara, se lhe dermos tempo, torna-se o próprio rosto. E a gente não sabe mais quem a gente é. Mas Deus sabe. Deus sabe a identidade que se esconde atrás do meu nome, porque Ele me conhece. Ele sabe exatamente quem eu sou. Eu não sei quem eu sou direito, mas Deus sabe. A Bíblia Sagrada, por exemplo, diz que teve um dia quando Deus se aproximou de Adão e disse, Adão, onde estás? Cadê você? E esse Adão, cadê você? Eu não acredito que ele estivesse fazendo uma pergunta a respeito da localização geográfica de Adão, atrás de que moita você está. Deus sabe todas as coisas. E porque ele sabe todas as coisas, ele sabia a localização geográfica do Adão. E portanto ele também sabia a resposta à pergunta que estava fazendo. Isto é, Deus não pergunta a Adão, onde está? Onde estás? Porque ele busca algo que não sabe. Mas quando faz a pergunta a Adão, onde estás? Ele deseja que Adão saiba onde está. E sabe Deus ao perguntar que para que Adão venha a saber onde está, primeiro precisa se dar conta de que não sabe. Adão, onde está você? Aquele Adão, criado à minha imagem, à minha semelhança, onde ele está? Porque esse daí é um mascarado, coberto de folhas, se escondeu de mim, fez alguma coisa, ficou com medo, fugiu, se escondeu e se cobriu, colocou uma máscara, e agora vem falar comigo mascarado? Eu não quero mascarado, eu quero falar com Adão. Onde você está? Cadê o Adão? E pense quantas vezes não acontece comigo e com você, de nós vamos falar com Deus e Deus fala assim, quem está falando? É o Ed. O Ed não apareceu até agora, isso aí é um mascarado. Cadê o Ed? Manda ele vir falar comigo. E aí eu vou tentando falar com ele. Eu vou tentando ser verdadeiro com Deus, mas como é que eu posso ser verdadeiro se eu não sei nem direito quem eu sou? Se aquilo que eu sou porque minha mãe quer que eu seja, o meu pai quis que eu fosse, a minha religião manda que eu venha a ser, o meu ambiente social me cobra que eu seja, se eu for eu mesmo, talvez eu perca tudo. E aí de tanto tentar ser alguma coisa que eu achei que gostariam que eu fosse, eu já perdi a noção de quem eu realmente sou. Mas diante de Deus não é possível, porque Deus sabe o nosso nome e sabe quem nós somos. O nome carrega consigo uma identidade. Portanto, a nossa peregrinação espiritual é uma peregrinação na direção de virmos a saber quem de fato nós somos. E isso tem um outro nome. Liberdade. Ser liberto. Liberto para ser aquilo que eu sou. Diante de Deus. Que me conhece. E nem eu mesmo me conheço, mas Ele me conhece. E se eu sentar com Ele, Ele pode dizer para mim quem eu sou. Porque não é isso que a gente vai fazer no analista? Tentar descobrir quem a gente é? Tentar descobrir como é que a gente veio a ser o que a gente é? Tentar descobrir por que é que tem coisas que a gente não queria ser e a gente é? Por que é que tem coisas que a gente não queria fazer e a gente faz? Por que é que há relações que a gente não queria sustentar e a gente sustenta? Por que algumas situações de nossas vidas que conspiram contra nós, nós mantemos? Por que é que nós temos esse medo do escuro, o medo de altura? Por que é que nós temos medo de falar em público? Ou por que é que nós acreditamos que não vamos dar conta do próximo desafio? Enfim, nós vamos fazer análise para quê? Para a gente tentar olhar para o passado e enxergar o que foi que veio acontecendo na nossa história a tal ponto de marcar a nossa interioridade e nós chegarmos a sermos o que somos agora. Porque um nome também esconde uma história. Nós não somos o que somos hoje num piscar de olhos. Nós somos o que somos hoje, e o que nós somos hoje começou lá no ventre. Por exemplo, uma é a relação da mãe que anseia a maternidade. Outra é a relação da mãe que detestaria ter ficado grávida naquele momento, com o seu filho no ventre. Tem aquela história da moça que foi no médico, o médico virou-se para ela e disse: tem uma ótima notícia para a senhora. Senhorita, péssima notícia. Crianças podem surgir na hora errada. Do ponto de vista de seus pais. E o que se comunica para essa criança que apareceu aqui na hora errada? O que se diz para ela? Como se diz? Já quando nasce, ou lá no ultrassom, é menino ou é menina? Menina. É tanto menino. É menino. Queria tanto menina. Agora imagina você com 40 anos de idade dizendo assim para mim: pastor, quando eu nasci, meu pai ficou muito decepcionado porque eu era menino. Ele queria uma menina. E a vida toda eu passei o meu pai olhando para mim, querendo que eu fosse menina. Você imagina. Ou ao contrário, né? O que foi que aconteceu lá naquela infância? O que foi que aconteceu na adolescência? Como foi a adolescência? Como era essa casa? Essa casa era barulhenta, era silenciosa. Ela era uma casa cheia de afeto ou cheia de hostilidade? E como é que isso foi marcando a gente? Louvado seja, porque eu não preciso contar aqui as coisas que os meus filhos me contam a meu respeito. O que eles falam de mim. E pior é quando eles falam de mim: pai, eu sou assim porque eu vi isso em você. Tem uma história. E mais, na nossa história, as coisas que mais determinam aquilo que nós somos, não são as coisas que nós lembramos, são as coisas que nós fizemos questão de esquecer. As coisas que mais determinam como nós somos hoje, quem somos hoje, não são as coisas assim que a gente lembra e conta no almoço, todo mundo rindo na festa. As coisas que mais determinam mesmo quem a gente é, elas foram vividas aqui dentro de um quarto escuro, e quando a gente conseguiu sair desse quarto, a gente trancou a porta bem trancada, virou as costas e disse: daqui para frente eu não mexo mais nesse assunto, eu vou viver como se isso nunca tivesse acontecido, eu faço questão de esquecer isso aqui. E por que que a gente fecha a porta desse quarto? É porque aquilo que aconteceu lá dentro, ou aquilo que está lá dentro, feriu demais, machucou demais. Aí a gente fecha a porta e tenta fingir que aquilo nunca aconteceu. E a gente esquece. Mas não esquece, vai para uma prateleira mais funda da nossa memória, que o pessoal chama de inconsciente, subconsciente, etc. Vamos nós fazer análise de novo. Aí o analista fala: você precisa voltar lá na sua infância. Eu falei: você ficou louco que eu quero voltar lá. Eu não quero voltar lá. Eu fiz questão mesmo de esquecer. Você tem que voltar naquela escola. Falou: naquela escola eu não passo, não quero passar na frente, eu não quero passar naquela rua, eu não quero encontrar aquela pessoa. Eu quero esquecer esse tempo da minha vida. Aí vem Jesus, pega você pela mão e diz assim: vamos lá comigo. Eu vou com você. Mas por que que o senhor quer ir lá se eu estou querendo fazer questão de esquecer? Falei: sabe o que é, Ed? É que tem alguma coisa que aconteceu lá e que determina quem você é. E eu não estou gostando nada do que eu estou vendo que você é. Eu digo: bom, mas aí é um problema do senhor. Eu estou de bem comigo mesmo. E Deus então olha amorosamente para mim e diz: então tá bom. Até que chega um dia na nossa vida em que aquilo que a gente é também já não satisfaz nem mais a gente. Aí a gente volta para Deus e diz assim: Deus, lembra aquela conversa que o senhor falou lá, que o senhor queria voltar naquele quarto lá, que o senhor não estava gostando de quem eu era? Lembro, claro que lembro. Eu também não estou gostando de quem eu sou. tem jeito da gente resolver sem voltar naquele quarto? Não tem. Você tem que voltar lá, tem que abrir as janelas, deixar entrar a luz, arejar, tirar o lixo que está lá dentro, rever as fotos, ressignificar, reescrever, tomar providências de coisas que ficaram largadas lá. O que você vai fazer, com quem você vai falar, quem você vai procurar. Tem coisas lá que você tem que prestar atenção para você não repetir na sua vida. Tem coisas para você se arrepender, tem gente para você pedir perdão. Você tem que voltar lá. Aí a gente diz assim, mas eu tenho medo de entrar lá. E Jesus pega na sua mão e diz, vamos lá, eu vou lá com você. Porque eu sei quem você é, sei quem você pode vir a ser. E eu sei como você se tornou isso que você é. Eu sei a sua identidade e eu sei também a sua história. Eu sei o seu nome, eu te conheço. Você não tinha nem forma no ventre da sua mãe, eu já conhecia você. Pode ser que você veio na hora errada para sua mãe e para seu pai. Mas para mim você veio na hora certa. E eu te conheci. Antes de você ter forma. Eu sei quem você é, eu te conheço. Aí a gente vai ficando contra a parede. O que, que a gente fala para Deus? A gente fala assim, Deus, eu concordo com o Senhor que eu não estou legal. Eu concordo com o Senhor também que tem umas coisas lá que eu tenho que resolver. Mas tem que ser agora. Não dá para ser amanhã. Não dá para a gente esperar passar o Natal. Não dá para a gente esperar o Carnaval. Não dá para a gente esperar a Semana Santa. Não dá para esperar o casamento do meu filho. Não dá para esperar nascer meu neto. Não dá para esperar eu me aposentar. E a gente vai tentando levar e levar e levar. E Deus está falando, olha, eu quero dizer para você que eu conheço você. Quem você é, a sua identidade, a sua história. E eu conheço você, esse você que está aqui falando comigo agora, eu conheço você. Você não me engana. Eu conheço o seu medo, a sua ansiedade, a sua vergonha. Eu conheço o seu trauma, eu conheço a sua dor. Deus pode dizer para nós, eu conheço o seu nome. Eu sei quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Eu sei quantos caíram hoje. Eu sei exatamente quem você é. E eu sei o que você está vivendo. E eu sei isso aí que você está pensando também. E eu sei isso aí que você está sentindo também. E não fala isso que você está pensando falar, porque eu já sei o que você vai falar. Isso pode ser para nós assustador. Você tem um Deus que ele te vê do avesso. E você não consegue usar máscara para ele. Porque toda vez que você sentar com ele para falar, corre o risco dele falar o que a sua mãe e o seu pai sempre falaram para você. Te conheço. Agora você imagina você sentado diante de Deus e Deus olhando para você com uma cara de te conheço. Você está querendo me enganar? Eu te conheço, eu sei quem você é. Eu sei esse olhar aí. Eu sei quando você mexe a boca desse jeito. Eu sei quando você passa a mão no cabelo desse jeito. Eu sei quando você mexe a perna desse jeito. Eu sei o que está acontecendo. Eu te conheço. Isso pode ser assustador, mas pode ser libertador. Absolutamente libertador. Porque a Bíblia Sagrada conta a história de um pai e de um filho. Davi, cujo filho era Salomão. Salomão escreveu um livro chamado Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. É um livro que poderia receber o título A Vida Como Ela É. Salomão olha para a vida do jeito que a vida é e ele fala rasgado o que ele enxerga. Ele não quer dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Ele diz, ó, é assim, a vida é assim. E no final do livro dele, lá no capítulo 12, ele diz assim, ó, depois de tudo que eu vi, que eu ouvi, que eu pensei, que eu pesquisei, de tudo mesmo que eu registrei aqui, eu vou dar um conselho para você, ó. Você anda na linha com Deus, porque Deus vai te julgar. Vai chegar um dia quando Deus vai te chamar e lá no tribunal da sua consciência Deus vai te julgar. Então você anda na linha com Deus, porque você não vai escapar do julgamento de Deus. E Ele sabe tudo. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você já fez, tudo que você varreu para debaixo do tapete, tudo que você colocou naquele quarto fechado, tudo, tudo, tudo. Então você toma jeito, porque Deus um dia vai te julgar. Você não vai escapar do juízo de Deus. Salomão. Aí o pai dele disse assim: Deus é uma pessoa extraordinária, não tem como fugir dele. Você pode fazer a sua cama lá no mundo dos mortos, você pode dormir lá na mais alta das estrelas, você pode fugir para o Oriente, para o Ocidente, você pode correr, você pode ficar parado. Onde você estiver, Deus vai estar cuidando de você, te amando e te abençoando. E a mão dele vai estar te sustentando. Não tem como você escapar do amor de Deus. Completamente diferente, né? Para um, essa experiência de Deus sabe o meu nome e me conhece, é assustadora, aterrorizante. Para outro, a experiência de Deus me conhece, sabe o meu nome, é libertadora, encorajadora e dá força para viver, segurança para viver. Agora imagina você entra numa sala em busca de emprego e vai fazer a sua entrevista. Você entra lá. E quando você está abrindo a porta, você ouve uma voz que diz assim: você não é capaz, você não vai ser nada na vida. Você é um loser, você é um fracasso. Aí você senta, olha para o cara te olha mais ou menos assim, você fala assim: pronto, já era, não vai dar. Aí você abaixa a cabeça. Aí quando ele pergunta seu nome, você nem fala direito. Agora volta a cena, você abre a porta. Quando você está entrando, você olha para a cara dele firme assim. E pensa: sabe de nada, inocente. Deus está comigo, me conhece. Desde que eu nasci, eu estava no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Todos os meus dias Ele acompanhou, a mão dEle está comigo. Ele sabe o meu nome. Ele me redimiu, redimiu a minha história. Acabou com os meus medos, as minhas vergonhas, as minhas ansiedades. Eu tenho confiança, o que você precisa? Onde eu estiver, a mão de Deus está sobre a minha cabeça, porque Ele sabe quem eu sou e Ele me ama. Estou aqui. É outra postura na vida. Quer ser pai? Acho que ser pai é isso, né? É olhar para essas crianças e dizer: meu filho, eu não te conheço. Minha filha, não tenho condição de fazer você seguir a história que eu gostaria que você seguisse. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você sente, eu não sei nada. Eu acho. Eu tenho muita expectativa do que eu gostaria que você fosse. Eu tenho também algumas forçadas de barra, assim, para você fazer o que eu acho que você devia fazer. E eu acho que eu te conheço, eu sei. Mas, no fundo, no fundo, meu filho, minha filha, eu não sei. Eu não tenho controle sobre a sua história. E eu não sei como te ajudar direito. Mas uma coisa eu sei, meu filho, minha filha. Deus sabe seu nome. Sabe quem você é. Então eu quero dar um passo para trás e deixar você conversar com Deus aí. E uma coisa eu sei, meu filho, minha filha. É que Deus tem um caminho para você. Você se entenda com Ele aí, vocês dois. E eu vou dar mais um passo para trás, para você, diante de Deus, escrever a sua história. Mas uma coisa eu sei também, meu filho, minha filha. Nesse momento da sua vida, independentemente do seu passado, independentemente do futuro que eu espero para você, nesse momento aqui da sua vida, eu quero estar do seu lado, ser seu parceiro, ser seu pai. Então eu vou dar dois passos para frente e dizer assim para você: será que eu posso abençoar a sua vida de alguma forma? Eu estou aqui disponível para você. Mas eu não estou aqui para dizer para você quem você é, porque só Deus vai saber dizer para você quem você é de fato. E eu não estou aqui para fazer com que você escreva a sua história do jeito que eu gostaria que você escrevesse, porque eu não sei se a história que eu gostaria que você escrevesse tem a ver com você. Então eu vou deixar você e Deus escreverem a história. Agora, nesse dia aqui que se chama hoje, se você precisar de alguém, conta comigo. Eu estou aqui à sua disposição. Há muitas das nossas relações de pais e filhos que são comprometidas porque a gente não dá passos para trás. E não deixa que os nossos filhos descubram numa relação pessoal com Deus quem eles são. E se sintam livres para, nessa relação pessoal com Deus, escreverem a sua própria história e trilharem o seu próprio caminho. Há muito das nossas relações entre pais e filhos que são comprometidas porque nós somos metidos demais a saber ou achamos que sabemos demais a respeito dos filhos. Ser pai é ser disponível para o filho. É dar passos para trás para que o filho, para que a filha se encontrem com Deus. E dar passos para frente para facilitar. Quando você começar a atrapalhar o caminho de Deus, dê passos para trás. Quando você perceber o seu filho aflito, a sua filha em confusão, apresente-se. Estou aqui. Mas cuidado para você não ouvir Deus falando para você: ô Ed, está me atrapalhando, está falando demais, está projetando demais, está planejando demais, está interferindo demais. Estou cuidando, deixa que eu faço. Dê uns passinhos para trás, aí a gente dá um passo para trás. E cuidado para quando o seu filho olhar para o alto, que você tenha dado tantos passos para trás, que você, que deveria ser a primeira pessoa a se aproximar dizendo: estou aqui, meu filho, minha filha, posso abençoar você de alguma forma, que você esteja tão longe que o seu filho e a sua filha estejam num vazio, porque você deu tantos passos para trás que já perdeu o contato e o vínculo com ele e com ela. Hoje nós cantamos exaltando o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. E o nome que carrega consigo todos os nossos nomes. A minha oração para hoje à noite é que quando nós cantarmos agora, que há poder, há perdão no nome de Jesus, que você veja o seu nome lá dentro do nome de Jesus. E que na sua própria relação com Jesus, que você descubra seu verdadeiro nome. Que na sua própria relação com Jesus, você revisite com Ele a sua história, para vir a saber como foi que você chegou a ser aquilo que você é hoje, ou que você pensa que é hoje. Mas que Deus dê a você a revelação do seu nome. Ele que te conhece, conhece a sua história e conhece o seu momento. Que você se enxergue dentro do nome de Jesus para receber de Deus o seu nome. Não precisa ter medo de Deus. Deus não está olhando para você, para quem você é, para aquilo que está atrás das suas máscaras e olhando para os quartos que você foi trancando ao longo da vida. Deus não está olhando para você com um chicote na mão, esperando para te dar uma chicotada e te castigar e te julgar e te condenar. Deus está olhando para você, porque Ele acompanha a sua vida para não perder o mínimo suspiro que você possa dar para Ele demonstrar o amor dEle por você. Acho que tem essa razão, porque Deus nos acompanha o tempo inteiro e não perde um movimento nosso. É para Ele não perder um segundo quando a gente olhar para o céu e falar: Senhor, a mão se estende rápido. Então eu queria encorajar você, enquanto nós cantamos e exaltamos o nome de Jesus, que você olhe para o céu e diga: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor sabe a minha história, o Senhor sabe quem eu sou, e o Senhor sabe o que eu estou vivendo agora, o Senhor me conhece. E eu, ao exaltar o nome de Jesus, eu peço para mim que o Senhor me dê, para o meu nome, tudo aquilo que me é possível no nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar e cantar assim. Amém.